temática. O que acontece é assunto.
Voltamos com o Temática, 11 horas e 19 minutos. E um assunto que é muito presente aqui no Brasil e que chamou atenção é a respeito das dívidas das famílias. No início do mês passado, saiu uma pesquisa mostrando que o endividamento atinge 80% das famílias do Brasil e cerca de 30% delas estão super endividadas. É um índice que assusta e que mostra um pouco do nosso descuido com as contas e também da realidade econômica do país. Para nós falarmos sobre esse assunto, hoje a nossa convidada é engenheira civil, tem mestrado em engenharia, é professora de matemática e também especialista em educação financeira e neurociência. A Bettina Muliterno, que já participou conosco aqui de uma entrevista no ano passado, falando sobre essa educação financeira e como organizar as contas. E hoje volto, então, para nós comentarmos essa pesquisa que saiu, né, Bettina? Seja bem-vinda mais uma vez, bom dia.
Ricardo, bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É com muita alegria que eu estou hoje novamente aqui para conversar sobre esse tema que eu acho que é de extrema importância para todos nós.
Pois é, Bettina. A gente recebeu essa informação e ficou surpreso com ela, né? Porque ninguém esperava que tantas pessoas estivessem endividadas. Para você que já é do setor e acompanha, também presta, né, consultoria para algumas pessoas, já imaginava que esse número poderia ser esse mesmo?
Sim. Eu acho que todo mundo tem consciência aí que nós estamos vindo de um cenário pós-pandemia, né? Que, inevitavelmente, ainda vamos colher os frutos dessa pandemia por algum tempo. Então, aí foram 2 anos de muitas mudanças e muitas coisas diferentes e muitas dificuldades que as pessoas enfrentaram. Então, isso já era previsto. E também a questão que o brasileiro em si, ele não teve, né, educação financeira, e pode ser atribuído a isso o fato de muitas pessoas não conseguirem se organizar ainda e aí acabam se endividando, né?
Pois é, na escola a gente aprendeu matemática, mas não exatamente como aplicar ela para organizar as contas, né, Bettina? E é algo que está mudando, inclusive você tem cadeiras, né, em escolas para abordar justamente esse tema e já ensinar desde pequeno como é que se organiza.
Isso, eu acho que essa é uma mudança assim, muito significativa em todo o Brasil, porque na verdade, a educação financeira passou a ser obrigatória nas escolas desde 2020. Então, cada escola trabalha, aborda de uma forma. E o que eu posso falar com mais propriedade é do que eu conheço, né? Que eu sou professora de matemática na Escola Bom Jesus, aqui em Lagoa Vermelha, em Vacaria. E nós abordamos a educação financeira junto com a disciplina de matemática. Então, são feitos, a gente segue um planejamento anual, dependendo do nível do aluno, então, desde os pequenos até os maiores. Então, por exemplo, eu tive essa semana passada, na minha turma do nono ano, uma conversa sobre investimentos com eles, né? Que é uma coisa que eu e você nunca tivemos isso, né?
Pois é.
Imagina que no nosso tempo, né, com essa idade que eles têm, para mim, uma aluna chegou para mim e perguntou: prof, será que a inflação vai subir? Né? Então, imagina uma coisa assim, uma mudança muito grande. Então, acredito que essa próxima geração vai realmente ser diferente, né? Se eles conseguirem continuarem estudando, que eu acredito que eles se interessam bastante pelo tema, a tendência é realmente melhorar. E já nos pequenos também, eles gostam de discutir sobre isso. Às vezes eu faço dinâmicas, até teatrinhos, assim, que eles gostam de encenar. Ah, o pai me deu uma mesada, e daí eu fui lá e quis comprar, mas aí depois eu vi que não devia ter comprado, porque eu queria comprar outra coisa, e eles vão aprendendo dessa forma. Então, claro que cada escola aborda de uma forma, mas ali na Escola Bom Jesus é muito bem trabalhado e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, né?
Que legal, é importante a educação financeira para que quando eles cresçam, eles entendam melhor como organizar suas contas. E aí, nessa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, a CNC, aparece que 80% mais ou menos estão endividados, 30% também mais ou menos estão super endividados. O que cada um desses termos quer dizer, Bettina? Tem como estar endividado e ter uma saúde financeira também em dia?
Sim.
Isso já demonstra que a gente não pode ter nenhuma dívida. Qual é que é o ideal, né?
Sim, na verdade é assim, ó. Dívida é Todas as pessoas têm, tá? Isso é normal, né? O cartão de crédito, quando você passa no crédito, já é uma dívida. Você já tem... O que é a dívida? Tu tá contando com dinheiro que daqui a pouco você não tem agora, mas você vai precisar pagar. Então, isso já é uma dívida. Isso é normal, né? Nós, brasileiros, temos essa cultura do parcelamento, do comprar a prazo, que em outros países não é tanto assim. Então, a dívida vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, você estar endividado, é isso. Você tem contas a pagar, todos temos. A questão desse índice de superendividamento, né, uma pessoa que, de repente, não está conseguindo cumprir com nada dessas contas que ela teria o planejamento, né? E aí entra a questão seguinte, que muitas vezes a pessoa, é aquele efeito bola de neve, né? A pessoa tem uma dívida, ela tá, daqui a pouco, não percebe que está pagando um juro por essa dívida, e essa dívida vai aumentando, e aí alguém, ou a empresa, ou às vezes o cartão de crédito liga e pede, vamos renegociar essa dívida. E às vezes, pela falta de organização ou no impulso, a pessoa acaba até renegociando essa dívida, mas ela não viu se ela teria como arcar com essa negociação, né? Se ela poderia manter essa parcela, daqui a pouco ela fez outras parcelas que ela também não vai conseguir pagar. Isso vai gerar o quê? Mais um juro em cima do juro e vai virando, né, uma coisa que é um problema.
É aquele empréstimo para pagar o outro, né, Betina?
Isso aí também.
E esse problema do juro, ele é bem complicado porque também ele exige um certo conhecimento para você fazer os cálculos, né?
Sim.
Porque há duas modalidades de juro que são possíveis de aplicar e uma delas é bem perigosa, né, Betina?
Isso, que é o que a gente chama do juro composto, né? Que é o juro sobre juro. Então, se você não... Principalmente o cartão de crédito, né? O cartão de crédito, se você parcela a fatura ou paga o mínimo, o juro do cartão de crédito é um dos mais altos do mercado. Então, provavelmente, com certeza, você vai acabar fazendo um negócio que não é tão bom para você mesmo. Você vai pagar mais juros ainda em cima dessa tua dívida e vai aumentando. E aí que as pessoas começam a ficar ansiosas com isso, né? Porque o dinheiro, ele também mexe com o nosso emocional, com o nosso psicológico, né? O dinheiro é emocional. As nossas escolhas são emocionais. Então, nós temos que tomar cuidado com isso também, né? Que isso também faz parte. Então, aquela compra por impulso, aquela falta daqui a pouco de uma prioridade, de entender e realmente enxergar, bom, eu estou nesse momento da minha vida, o que, que eu posso fazer com isso, né? É claro que cada pessoa tem uma realidade, então se a pessoa que está me escutando aqui vai dizer, mas não tem como, está muito difícil, o Brasil, aconteceu tudo o que aconteceu, a pandemia e tudo mais, realmente é difícil, mas eu acho que a gente tem que tentar pensar o que, que eu posso fazer, né? Tem coisas que não dependem da gente. Tem coisas que sim, então a gente tem que trabalhar com o que depende de nós, né?
Com relação a essas dívidas, tem alguma armadilha que as pessoas têm que evitar? Você falou dos empréstimos. Uhum. Seria o principal cuidado que as pessoas têm que ter com relação a pegar dinheiro emprestado, Betina?
Isso. Na verdade, assim, eu acho que antes de você pensar em pegar empréstimo ou fazer um parcelamento de cartão de crédito, você tem que entender o teu orçamento mensal, você tem que fazer uma organização. Para mim, sempre esse vai ser o primeiro passo. Você tem que colocar, usa um papel, uma caneta, você precisa enxergar isso. Você precisa colocar no papel isso e se organizar. Porque, como eu falei, não adianta você se comprometer daqui a pouco com a loja ou com a empresa do cartão, com o banco, seja com o que for, uma prestação ou um valor que você não vai conseguir arcar. O que, que isso vai gerar? Você vai acabar se endividando mais ainda, né? Então, você pega o empréstimo que você pegou um juro, já está pagando um juro pelo empréstimo, e se você não conseguir arcar, aí sim, vai ficar pior. Então, eu acho que o primeiro passo para tudo isso seria realmente a organização.
Claro que quem está começando a vida e se já se organizar de início, fica mais fácil. Mas para essas pessoas que já estão bem endividadas, qual que seria a solução? Qual é a saída, Betina?
Certo. Eu acredito, e uma coisa que eu queria falar também é que, assim, o que a gente escuta hoje, nós temos a internet, né? A internet é a maior fonte de conhecimento gratuito que tem por aí. Então, se você não precisa escutar o que a Betina está falando, o que o Ricardo está falando, o que o João está falando, o que, enfim, você pode muito bem procurar uma informação, uma fonte de informação e, né, fazer com essa informação, aplicar na tua vida ou não. O que eu trago aqui é o que eu estudei, a metodologia que eu estudei e que eu acredito muito que faz sentido, porque foi o que eu apliquei na minha vida, né? Eu digo que o primeiro passo seria você se organizar. Então, se a pessoa já está nesse momento, pensar, né, colocar num papel mesmo, pega aí, eu diria, né, eu até separei aqui, pega, por exemplo, 3 folhas de papel e uma caneta. Na primeira folha, você faz uma lista de tudo que tu tem para pagar, de todas as dívidas que você tem, se é cartão, se é banco, se é empréstimo, o que for. Depois, nessa mesma folha, você vai ordenar pelas que têm o juro mais alto, porque são as que você tem que pagar primeiro, né? Depois, em outra folha, você pode pegar todas as suas contas que você tem a pagar no mês. Água, luz, internet, mercado. E ver o que dentro dessas contas é possível você reduzir, né? Que seja 10 reais, que seja 15 reais, que seja 20 reais. O que você consegue reduzir? Daqui a pouco, se você está saindo muito para comer fora, se você está comprando um pouquinho mais, se compra por impulso, o que você consegue reduzir? E na outra folha, que é o que eu... Eu acredito que faz uma grande diferença é você colocar as suas prioridades, né? Porque eu acho que essa é a palavra. Tanto na educação financeira, quanto né, nos outros aspectos da nossa vida, a gente tem que ter prioridades. Então, se eu estou nesse momento da minha vida, a minha prioridade é sair desse momento, né? Fazer o que posso fazer agora. Então, por que que você quer fazer isso? Coloca ali as suas prioridades, o teu objetivo, né? E aí, se compromete de tentar, né? Fazer o possível para resolver essa situação.
Algo que ajuda também é ter essa meta, ter um sonho, né, Betina? Isso, inclusive, isso na outra entrevista que você falava disso, né?
Sim.
Quem tem um objetivo, você consegue visualizar onde você quer chegar, fica mais fácil se organizar também para ir lá, né?
Isso, porque aí o teu sonho você transforma num objetivo, numa meta, né? Quem tem prioridades age diferente. Então, se eu tenho a minha prioridade, que nesse momento é, eu quero muito, eu vou ter uma tranquilidade se eu tiver um dinheiro, uma reserva financeira. Meu objetivo é formar a minha reserva. Então, se vier aquele amigo me convidando para sair, eu sei que eu não posso sair, eu vou dizer, olha, essa semana eu não vou sair, né? Eu tô com um outro objetivo no momento. Se, né? Então, isso é ter o que é importante, cada pessoa tem o que é importante para si. Se for uma casa, comprar uma casa, trocar um carro, fazer uma viagem, o que for, né? Se preparar para um filho, o que for. Isso são os nossos sonhos, os nossos objetivos, a gente tem que ter na nossa vida. Porque quem não tem objetivo, vai, né? O que, que vai alcançar? Tem que ter. Coloca no papel isso também.
Que legal, é? Programar uma viagem é isso. Fácil para você economizar dinheiro e você já pensa, não vou gastar aqui porque eu quero viajar. Então, e tem algumas pessoas que naturalmente já são econômicas, né?
Sim.
Principalmente da cultura italiana. Isso a gente viu porque passaram por um momento difícil, né? E ficou enraizado aquilo de não gastar, de poupar.
Sim.
Muitos conseguem também, e alguns até demais, né, Betina? Acabam não aproveitando tanto dinheiro.
Tem que achar o equilíbrio, né? Não é aquele libera tudo, né? E tem que achar o equilíbrio, com certeza. Mas é totalmente cultural e social, né? Nós, aqui no nosso país, nós temos essa cultura do parcelamento, de fazer várias compras e achar que a gente vai dar conta. Então, tudo isso é cultural também. Se a gente vem daqui a pouco de uma família que todo mundo parcelava e tá tudo certo, a gente tem essa tendência, né? Mas claro que a gente pode fazer diferente, né? E não me entendo mal, não é errado parcelar, né? Tudo bem, faz parte, mas é o que eu digo, tem que ter a organização para que você possa arcar com essa prestação. E isso é importante para quem está comprando e para quem está recebendo, porque para o lojista, para o empreendedor, para ele é interessante que ele tenha um cliente que vai conseguir comprar e pagar, né, o produto que ele está levando embora. Então, isso afeta em toda a nossa sociedade, né, afeta em tudo.
É uma cadeia, essas pessoas que estão endividadas não conseguem pagar... Não conseguem pagar o lojista, né? Não conseguem pagar aquela pessoa que também espera o dinheiro para quem sabe reinvestir.
E aí o lojista não consegue pagar os seus compromissos.
É, e aí fica com problema para contratar funcionário também, porque tem incerteza com relação a isso. E falar em dinheiro é complicado também no Brasil, porque aqui é um país bastante desigual, né?
É.
Eu fico imaginando essas pessoas que nos ouvem agora. Muitas miséria, muitas pessoas pobres, né? A pessoa vive lá com um salário mínimo por mês para bancar muitas contas. Saiu uma pesquisa agora na semana passada, a cesta básica de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, entre as capitais, foi a mais cara, cerca aí de R$400 em média, ou mais até, eu acho que 700, dava próximo da metade do que é o salário mínimo. Salário mínimo de R$1.200, então fica difícil. Se fosse ajustar para a realidade, o ideal do salário mínimo no Brasil passa de R$6.000, a gente não ganha nem perto disso, né, Betina? Para essas pessoas também tem esse desafio a mais, né?
Sim.
Existe uma fórmula para tentar equacionar quanto se vai para alimentação, quanto vai para lazer.
Sim.
E a gente sabe também que tem muitas pessoas que ganham bastante dinheiro, mas ainda assim gastam bastante, né? Então, às vezes, não tem nada a ver com a quantidade de renda que essas pessoas recebem por mês.
Sim, com certeza. Tem a ver com como essa pessoa administra, né? Que é o que eu falo sempre da organização. Tem, sim, algumas regras, vamos dizer assim, que são conhecidas no mercado financeiro, que vários educadores falam. Por exemplo, vou dar um exemplo. A regra 50-30-20. 50% é para o essencial, 30% para os variáveis e 20% você poderia economizar. Isso não se aplica muito às realidades que a gente vê hoje, como você citou aí. Então, daqui a pouco, se a pessoa não consegue economizar 10% do que ela ganha, ela pode tentar começar com 1%, com 5%, né, dentro da sua própria realidade. E uma coisa que é muito importante também para quem tem alguma dívida maior, enfim, é o que a gente procura sempre uma renda extra, né? Então, tentar ideias diferentes, formas diferentes de você, ah, tem alguma coisa que eu não estou usando e eu consigo vender, algum serviço que eu consigo prestar, alguma coisa que eu consigo fazer para tentar ter uma renda maior, né? Isso também vai ajudar muito.
E aí a gente entra naquele assunto do investimento, que parece que agora todo mundo tem que investir, né? Uhum. A gente entra na internet, quando se fala de economia, é só sobre investimento, né? E aí tem várias opções de investimento. O investimento é mesmo o melhor investimento para quem quer receber um valor? Porque também eu acho que se você investir muito pouco, se não tiver muito dinheiro para investir, o retorno talvez não seja tão grande, né, Bettina?
É, isso sim, mas isso é uma crença cultural que a gente tem também, que só quem tem muito dinheiro que pode investir. Isso não é verdade, porque a gente pode investir com pouco, né? Pode começar com pouco. E sim, o primeiro investimento que eu sempre vou dizer é o conhecimento, né? A primeira coisa que você pode investir é o conhecimento. Você precisa estudar sobre isso. Estudar sobre as variações do mercado, estudar sobre educação financeira, estudar o que você vai fazer com o teu dinheiro, porque de nada adianta você investir hoje, por exemplo, entrou na minha cabeça que hoje eu vou investir e nunca mais investir. Será que isso vai te dar um retorno? Não, é uma coisa que você tem que fazer ao longo do tempo e continuar fazendo, como se fosse um hábito mesmo, né? Então, sim, com certeza o investimento é importante, mas a primeira, para mim, sempre a primeira etapa é a organização. Se organizou, guardou o que você precisa guardar, que é o que a gente precisa mudar na nossa cultura, porque é o que a gente faz, né? Recebi meu salário, vou pagar o que eu tenho que pagar, eu vou passar um mês e daí lá no final do mês, se sobrar, eu guardo. Mas não é assim, né? Então, a gente tem que pagar o que a gente tem que pagar, ter esse planejamento das dívidas, né? E já separar antes de gastar. Porque se eu separo antes, eu já guardei. Então, o meu saldo no final, se der zero, tudo bem, porque eu já guardei o que eu me comprometi a guardar. E esse que eu vou guardar é o que eu vou investir, né? Eu vou investir daí. Tem várias opções que a gente pode colocar, né? Mas sempre com cuidado e com conhecimento.
É, e é legal porque, às vezes, a gente conversa com algumas pessoas que têm essa habilidade de poupar. E aí, quando você vai vendo que esse dinheiro a mais que você economiza cada mês faz crescer lá no banco a tua poupança, aí fica com dó, né, de diminuir, porque aí qualquer gasto você já reduz aí alguns dígitos, já fica aquele aperto no coração. Sim. Então tem muita gente que depois muda completamente,
muda,
né, Bettina?
Muda.
A maneira de pensar.
Com certeza, porque é um hábito que a gente vai adquirindo. É que nem você começar a fazer, eu sempre coloco esse exemplo, né? Você começar a fazer atividade física e cuidar da alimentação. Quando você começa a ver o resultado, você fica mais animado, né?
É.
Quero continuar. E investir e poupar é assim, quando você começa, é isso aí. Daí pra frente só melhora.
Que legal. Bettina, é sempre bom conversar contigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Vim falar um pouco sobre esses dados aí da pesquisa CNC que saiu no início do mês passado e também prestar algumas orientações aí para a nossa,
sim,
audiência, que eu acho que é super importante. Obrigado por ter aceito o convite.
Obrigada, Ricardo. Eu agradeço muito a Rádio Cacique pelo convite. Gosto sempre de vir aqui. Quero aproveitar e deixar o convite aí para quem não me conhece, que me siga nas redes sociais, lá no meu Instagram, @BettinaMuliterno. Que eu sempre estou postando dicas, estou postando conteúdo sobre educação financeira, o que eu faço nas aulas, enfim. E também agora, para até o final do ano, tem um projeto novo que eu quero lançar um curso. E aí vai ser um valor acessível, todo mundo vai poder fazer. Sobre educação financeira. E vai poder ajudar muitas pessoas aí, que eu tenho certeza. Então me siga, quem não me conhece, me siga lá, eu vou estar esperando, eu vou ficar bem feliz.
E nos avise quando sair o curso.
Ah, eu quero voltar aqui, com certeza.
Vou fazer uma entrevista também.
Vou voltar, obrigada.
Obrigado, Bettina Muliterno, ela que é mestra em engenharia, também especialista em educação financeira com neurociência, falando para a gente aqui a respeito de como organizar as contas e também comentando essa pesquisa que saiu, né, mostrando que muitas famílias, 80% mais ou menos, estão endividadas aqui no Brasil. 11 horas e 38 minutos, tem intervalo comercial. Tua Rádio.